China, mas tudo que estiver ligado ao luto, em função também dessa data de 2 de novembro, dia de finados. Nós falávamos antes que a gente lembra dos entes queridos, como se não lembrássemos em outros dias, né? Então, nós temos vários mitos aí para desconstruir, tenho certeza, com esse papo que nós teremos contigo. Antes de mais nada, que bom que você está aqui conosco. Esse nosso papo inicial já foi maravilhoso, então tenho certeza que os ouvintes vão adorar conhecer um pouquinho desse teu trabalho, do que você, da mensagem que vocês têm, que você tem para nos passar. Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Camila. Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui, poder falar de um tema que eu gosto tanto e que eu acho que é de uma relevância imensa, né? Esclarecimentos acerca do tema, desmistificar o que, que é esse luto, o que, que é essa dor que as pessoas sentem e que tantas vezes ela é abafada, ela é criticada, ela é mascarada. Verdade. E traz tanto sofrimento, né? Além da perda.
E o que, que é esse luto? Quando a gente fala de fases do luto.
Tá, então assim, ó, luto, tu entende por luto toda vez que tu tiver um rompimento de vínculo, tá? Sempre que tu tiver um luto, houve um rompimento de vínculo. E aí a gente pode estender o tema, o nome luto para várias perdas. Pois perda é. De emprego, troca de cidade. Tem vários lutos que a gente vivencia ao longo da nossa vida e que passam despercebidos.
Não, né? Necessariamente gente, ligado à morte.
Não necessariamente, são perdas. Certo. Né? E não necessariamente a morte de um ente querido. Tá? Elizabeth Kubler-Ross foi uma médica que ela estudou o tema luto, né, há muito tempo atrás, e ela trabalhou muito com cuidados de fim de vida, né, pacientes em terminalidade. Então, ela desenvolveu uma teoria que seriam as fases do luto da pessoa que está morrendo. A pessoa recebe uma notícia de uma doença ameaçadora da vida, né, ou, enfim, algo que ameaça a continuidade da vida, e essa pessoa entraria no luto em fases do luto. E aí, à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram ouvindo isso e foram transferindo essas fases do luto para a perda da pessoa, para a perda de um ente. Né? Então, na verdade, não existe isso. Né? As fases do luto, trazida pela Elizabeth Kubler-Ross, ela é uma médica suíça que trabalhou em cuidados paliativos, ela se radicou nos Estados Unidos, né, depois de um tempo, ela tem uma história linda, mas ela falava de luto da pessoa que recebe a notícia de uma doença ameaçadora da vida. Então, essa pessoa vivenciaria 5 fases. Negação, isso, barganha. Né? Não, daí foi estendido para as pessoas que perdiam seus entes queridos. Hoje, a gente sabe que o luto, ele não é uma doença, ele não existe luto patológico. Né? O luto, ele é um processo natural que as pessoas que perdem um ente querido ou, como eu falei antes, outros tipos de luto, né, evidenciam a partir dessa perda.
Mas é equivocado, então, falar, por exemplo, se eu rompimento de um vínculo comigo, né? Morre uma pessoa que tem uma relação comigo. Que eu passo por essas fases, então, é equivocado.
Não, é equivocado. Olha ali. É equivocado.
Né? Aprende essa hoje.
É, quem passa por essas fases são, em tese, né? São as pessoas que recebem a notícia de uma doença ameaçadora da vida.
Entendi.
Entendeu? E não quem perde um ente querido.
Mas e aí dá para dizer que o luto é permanente, mas...
Tu vai esquecer da pessoa que morreu?
Não, né?
Não. O luto vai
creio
te
acompanhar. Creio que não, pelo menos.
É,
a não ser que tu queira.
Não, não dá, né? A princípio, o luto vai te acompanhar pro resto da vida, né? Tu sempre vai sentir e lembrar daquela pessoa com saudade, como se aquele espaço tivesse ali e não pudesse ser preenchido. Por exemplo, tu perde a tua mãe. Tu consegue botar uma outra pessoa no lugar dessa mãe? Não.
Pelo menos eu penso que eu que não.
Não, né? O pai, um filho, né? Um avô. Então, o que que acontece? Aquele vazio vai permanecer. O que vai acontecer é que, ao longo do tempo, tu vai criar, eu gosto de dizer assim, ó, musculatura emocional para carregar essa dor.
Ótimo, nossa.
Né? Então, assim, ó, tu vai aprender a lidar com essa dor. Né? Tu vai ressignificar a vida daquela pessoa.
Transformar o que você sente.
Exatamente. Isso leva tempo. Para algumas pessoas leva mais tempo, para outras menos. Então, o luto, ele é que nem impressão digital. ele não é igual para todo mundo, né? Então, nem todas as pessoas vão sentir a mesma dor da mesma forma. Cada um vai ter o seu jeito de sentir essa dor, né? Cada um vai lidar com essa dor de uma maneira diferente. A gente supera o luto não porque o luto não é um obstáculo a ser superado, entendeu? Sim, ele é um sentimento para ser vivido. Então, a gente fala hoje em processo dual do luto. O que seria o processo dual? Tu imagina, assim, um relógio, aqueles de pêndulo, tá? Onde, de um lado, tu tem a dor, a perda, o sofrimento, a saudade, todo o sentimento que carrega essa perda. E do outro lado, tu tem a tua vida, o teu trabalho, os teus amigos, a tua família, e tu vai fazer um movimento oscilatório. Tu vai estar ora na dor, ora na reparação. Ora na dor, ora na reparação. Entendeu?
Entendi.
Tu vai oscilar. Então, o que isso quer dizer, Cris? Isso quer dizer que tá tudo bem ficar triste. Que tá tudo bem ouvir uma música e chorar. Que tá tudo bem sentir um aroma de uma comida. Né? Porque a gente tem várias memórias.
As minhas memórias afetivas estão quase todas ligadas ao cheiro, ao
odor.
A fragrâncias, né? Uhum. Às vezes, de flores. Eu falei do teu perfume quando você chegou, lembra?
Isso.
Porque eu tive uma... Eu lembrei de alguém.
Exatamente. Então, essas lembranças, elas vão nos acometer nos mais diversos lugares e ocasiões. Uhum. Por exemplo, tu tá no supermercado fazendo compra, daqui a pouco tu olha na prateleira e tu vê uma bolacha que aquela pessoa gostava muito.
Sim.
Tu passou 30 vezes naquele corredor, tu olhou, mas naquele momento tu olhou aquela bolacha te remeteu àquela pessoa. Então, esse é o processo natural, né? Porque tu vai lembrar sempre dela.
Mas daí, nesse contexto, vou aproveitar aqui que você falou isso, mas suponhamos que na nossa casa nós tenhamos algo assim, não vou falar uma bolacha, mas sei lá, um objeto que lembre alguém e que talvez nos cause certa dor. É recomendado que se tire esse objeto ou que se aprenda a conviver com ele?
Aí é que tá. Isso é uma coisa, como eu falei antes, assim, a questão da impressão digital, né?
Cada um
vai ter o seu modo de lidar com isso. As pessoas me perguntam assim, né? Os enlutados. Cris, qual é a hora de eu tirar as roupas do falecido?
Sim.
A hora que a pessoa conseguir fazer isso. Né?
Então, reconhecer em si o
que... É aquele momento, assim, ó. Tem gente que já em seguida pega e começa a tirar tudo, a se desfazer, né? Eu tenho um ditado que eu gosto muito, que diz assim, ó, que a gente não varre folha quando tá ventando. Uhum. Então, a gente deve esperar, né? A gente deve dar um tempo pra gente, a gente deve dar um tempo para as coisas se acomodarem um pouco, né? Porque tudo que tu faz intempestivamente, tu faz com a razão. E aí, com a emoção, tu não usa a razão. E aí, lá na frente, tu pode sentir saudade de uma peça de roupa que tu não queria ter dado, mas que tu deu e não tem como tu recuperar. Então, calma, não precisa ter pressa. Te permite esse tempo de que as coisas aconteçam devagar. A gente vive uma agitação, né? Nos cobram, assim...
Cobranças.
Né? Que as coisas têm que ser resolvidas ontem, a gente tem que terminar tudo logo, a gente tem que fazer... Tem questões dentro do luto, né? Da morte de uma pessoa, que vamos focar específico, né? Em morte, que são as questões burocráticas que precisam ser resolvidas. Uhum. É banco, é cartório, é não sei o quê, é empresa, é isso, é aquilo. São questões legais que não tem, que não nos dão esse tempo para fazer, né?
Verdade. É.
Não
tem uma urgência em algumas circunstâncias.
É, então, tu tem que fazer. Tu tem uma semana, tu tem 10 dias, tu tem, sei lá. Então, essas questões, eu acho assim, ó, que normalmente a gente orienta, né? Que tenha alguém dentro dessa família que consiga ajudar o enlutado, seja a viúva ou o viúvo ou os filhos, que consiga, assim, uma pessoa que esteja menos afetada com esse luto, dessa morte, que consiga ajudar a organizar, né? Uhum. Que seria, assim, aquela primeira medida de urgência. Então, essa pessoa poder tomar a frente, de acompanhar, né? Nunca ir no lugar, sempre que possível acompanhar, porque também é importante a pessoa ter contato com isso. Aí me perguntam de velório, né? Ah, e velório é bom, tem que ir, não tem que ir, tem que ter, não tem que ter. a gente tem que entender que os rituais, eles são extremamente organizadores da vida da pessoa.
Ah,
então, o velório, ele é indispensável. Olha o que a gente passou lá na Covid, né? Uhum. Quantas pessoas que não puderam velar, não puderam ver os corpos dos seus entes queridos, porque era aquela loucura que a gente não sabia o que fazer, enrolado em saco preto, é, né? Uhum. Então, foi um momento de nós temos lutos, lutos mal... vamos dizer assim, mal resolvidos, né? Lutos, a gente, não existe o termo luto patológico, né? Mas a gente usa luto complicado, desde lá, né? Uhum. Porque pessoas que não conseguiram se despedir, né?
Isso
que não conseguiram.
É importante.
E isso é muito importante porque ele é organizador. É aquele momento que a pessoa vai receber o abraço, vai se permitir e ser permitido que chore, uhum. Porque tem isso, né? As pessoas não podem chorar. Chorar é feio.
Mas aí que nós, que você falava antes, que horas que dá para tirar do guarda-roupa, que não sei, daí você vai estar ali e aí vai vir alguém que diz, ah, tira agora, ou vai vir outra pessoa e vai dizer, não, espera, uhum. Tem sempre essa interferência, né, de muita Sim. gente, eu falei para ti antes, como a gente atrapalha a vida dos outros, porque a gente também já fez isso em algum momento, Sim. eu já fiz isso em algum momento, mas como isso a gente precisa ter bastante cautela, né?
A gente tem que entender que o que eu sinto, né? O que eu sinto em relação a uma morte é completamente diferente ao que tu sentes em relação a uma morte. Eu perdi o meu pai, é diferente o que eu senti do que tu sentiu se tu perdeu já o teu pai ou quem que tu perdeu. Uhum. Tu entende? Cada um vai sentir de um jeito. Uhum. Então, as pessoas precisam respeitar esse momento. Tem uma estudiosa do luto que é minha mestra, que eu adoro de paixão, que é a Maria Helena Franco. Ela é psicóloga lá em São Paulo. E ela diz assim, ó, que qualquer ajuda não é ajuda. A gente tem que saber dar a ajuda necessária.
Quando a gente diz, eu só quero ajudar, nem sempre a gente efetivamente está ajudando. Cumprindo
muitas
nosso
vezes tá atrapalhando. Muitas vezes está atrapalhando, não está ajudando. Então, assim, ó, é bom sempre buscar a orientação de algum profissional da área, né? Que possa validar esse sofrimento, que isso é muito importante, que a pessoa se sinta acolhida na sua dor, que ela tenha o espaço para essa dor, para poder manifestar essa dor, né? E eu sempre digo assim, ah, mas eu não sei o que dizer. Não diz nada. A pessoa que teve uma perda, nada do que tu possa dizer para ela vai diminuir o sofrimento dela. A gente tem que ter essa humildade, uhum. né? Eu, como profissional do luto, eu sei que nada do que eu vá dizer para qualquer pessoa vai minimizar a dor dela. Então, eu sou presença. Isso é mais importante do que tu dizer qualquer coisa. Eu tô aqui, né? Às vezes, tu levar um bolo para a pessoa é muito mais importante do que tu dizer, tira essas roupas, para de chorar. Ele tá sofrendo se ele vê que tu tá chorando, porque tem essas coisas de religiões, né? Também que é muito forte. Uhum. Ajudam muito, mas atrapalham também, uhum. né? Porque não tem um limite. Então, eu sempre... Aí, quando me pergunto assim, tu acha que ele tá sofrendo de me ver chorar? Eu devolvo a pergunta de uma outra forma. Digo, se fosse o contrário, né? Se a perda tivesse sido ao contrário, essa pessoa, ela iria sofrer te vendo chorar? Ou ela ia entender que tu tá sentindo saudade, que tu tá com dor por essa perda, que ela tá fazendo falta e que ela era muito importante pra ti?
É como se fosse um exercício de empatia, assim, que a gente
Exato,
tenta né? fazer nessas
Exato,
horas.
Exato, uhum. né? De permitir que aquela pessoa, validar aquele sofrimento, uhum. né? É indispensável que as pessoas se sintam permitidas a chorar, a sentir aquela dor, poder ter um espaço pra falar sobre isso, ou não falar. Porque às vezes não precisa falar, às vezes é só o silêncio, uhum, né? Uhum. As pessoas, porque quando a gente tem uma perda, a gente se desorganiza em todas as áreas da nossa vida, né? Não só da nossa vida prática, mas da nossa vida psíquica. A gente fica com a atenção alterada, a gente fica com sono alterado, apetite, memória, afeta todo o nosso ser. Né? Então, é muito comum esquecer de pagar conta, por exemplo.
Certo.
Né? Tem uma uhum. conta... Esqueci, nem me lembrei. Então, assim, ó, ter alguém, tu quer ajudar aquela pessoa no momento de luto, tu chega assim, ó, posso te ajudar? Vamos organizar, vamos ver se não tem nenhuma conta atrasada, vamos ver se não tem nada que ficou pendente, que tu acabou esquecendo, né, de fazer, para que a gente possa organizar, para ficar menos coisa para ti, né? Ou, às vezes, a pessoa não tem vontade de ir na padaria comprar pão.
Sim.
Né?
E, às vezes, por muito tempo, você fala que não existe luto patológico, né? Mas aí existe aquela pessoa que vai te dizer, não, mas ela já está sofrendo há tanto tempo, isso não é normal.
O que é normal?
Então, mas
qual
existe,
é o padrão? E claro
existe
que
existe. Esse pensamento,
claro,
né?
E isso é muito comum. Mas aí eu te pergunto, o que é normal?
Pois
é normal dentro da minha caixinha?
Uhum.
Né? É normal dentro dos meus valores, dentro da minha escala de valores, é normal isso? Né? Ou outra pergunta também. Ai, mas ela já tá saindo?
Isso, é.
Ela
ao
já foi pra festa?
Também. É. Uhum.
Né? Tá, mas e daí?
Uhum.
Ela sabe a dor que ela tá carregando dentro dela. Não é o fato dela estar numa festa que quer dizer que ela não tá sofrendo? Né? Nós, ao longo do dia, quantas dores a gente passa que a gente disfarça?
Uhum.
Né?
É verdade.
Então, esse cuidado, né? A gente, eu quero ajudar. Então, tu quer ajudar? Ajuda de forma prática. Faz um bolo, leva lá um pão para ela comer.
Pede se a pessoa quer conversar.
Isso. Ah, tu não quer, de repente, não tem nada que eu possa fazer para ti. Tu quer que eu leve as crianças na escola? Tu quer que busque a criança da escola? Sabe, coisas práticas do dia a dia, tu vai ajudar muito mais do que qualquer palavra desastrosa.
Mas, de qualquer forma, a ajuda profissional, né? A terapia, eu sou da ideia de que não existe você precisa de terapia. Todos nós precisamos de terapia. Se nesse contexto, né, a pessoa buscar ajuda e tiver alguém, como você falou, que valide esse sofrimento, talvez ou efetivamente seja mais fácil.
Não
tenho
dúvida.
Não sei se fácil.
Menos difícil.
É, mas que tenha condições, né? Mas
que, na
tem
verdade,
uma clareza maior sobre o que a gente está sentindo.
Isso, porque assim, ó, tu buscar uma ajuda, ela, de certa forma, assim, a ajuda vai te proporcionar que tu te organize. Né? E que tu até aprenda a te defender desse tipo de situação. Né? Mas ainda tá chorando. Ah, mas tu ainda não tirou as roupas. Ah, mas tu ainda não sei o quê. Né? Então, assim, ó, é aquela musculatura emocional que eu falei.
É, não vou mais esquecer essa expressão.
Né? E é uma coisa assim que...
É um exercício mesmo.
É um exercício diário. E é o exercício dentro desse pêndulo do relógio. Entendeu? Que um dia vai estar para cá, outro dia vai estar para lá. Então, tu falou em finados, né? Que tem pessoas que passam o ano inteiro sem ir no cemitério e quando chega essa época do ano vão lá limpar, pintar, florir, enfim. Os finados, ele surgiu no século X. Foi um abade na França que criou Odolir, uma coisa assim, eu não me lembro o nome dele agora, mas enfim. Porque assim, ó, as pessoas comemoravam, né? É meio desagradável dizer esse termo, mas, enfim, prestavam homenagens aos seus mortos em dias diversos. E ele entendeu que seria importante ter um dia unificado para que fosse feito essa homenagem. Então, ele escolheu o dia 2 de novembro por ser logo em seguida do dia 1º, que é o dia de todos os santos. Então, assim, que seriam figuras que já estariam juntos de Deus, os santos, né? E que, então, os finados seriam os próximos, vamos dizer assim. E eu entendo, né, essa questão de finados. Eu acho muito bonita essa homenagem. É um exercício muito bonito para muitas pessoas e eu acho extremamente necessário. Mas, na verdade, tu tem todo um lado comercial, né? Por trás disso, como Natal, como Páscoa. E aí tu vai lá, compra flor, bota flor, pinta. Então, entra a questão comercial. Que daí eu acho que perde um pouco, pode perder um pouco do real significado.
O pessoal tá chamando aqui no WhatsApp, te peço desculpas aqui.
Não, fica tranquilo.
Que eu até respondi uma pessoa que me chamou a atenção, porque, na verdade, assim, ó. Essa questão que a nossa ouvinte aqui está nos passando, nós já falamos no início que, curiosamente, fala sobre as fases do luto. Então, nós já falamos, eu vou dizer para ela que está ouvindo, então, que logo mais a gente vai disponibilizar no podcast essa entrevista, que aí você não precisa repetir, né,
não,
o que você
tranquilo.
Já falou, e aí vai ficar lá no nosso podcast, a nossa ouvinte pode ouvir, que ela explica bem direitinho, viu? Não vou falar o nome dela aqui, porque às vezes as pessoas não fazem questão.
Não precisa.
Né? Porque são assuntos delicados. Então, ela explica bem direitinho, e talvez você se surpreenda ainda como eu me surpreendi a respeito deste assunto. Mas os nossos ouvintes são muito participativos, que né, bom, Cristina? Bom. E, infelizmente, eu acabo não dando conta de esclarecer, através dos nossos profissionais que vêm até aqui, todas as dúvidas. Mas, de qualquer forma, eu penso que a gente pode, para finalizar aqui, já que estamos nos encaminhando para o final, para tentar passar uma mensagem para as pessoas que, nesse momento aqui, acabam revivendo, sentindo mais, se estressando um pouco, ai, não queria ir ao cemitério.
Deprimindo.
Se deprimindo, O que dá para dizer para essas pessoas?
Eu acho que o principal, assim, né, Camila, é tu lembrar da pessoa como sendo aquela pessoa, o que aquela pessoa significou para ti. Eu digo sempre assim, ó, celebrar a vida da pessoa e não a morte. Tudo que aquela pessoa foi, tudo que ela significou, tá dentro da pessoa, né? Tudo ficou ali. Então, essa celebração dos finados, ela deveria ser uma celebração da vida da pessoa e não da morte, né? Como sendo honrar toda a existência dessa pessoa, de todas as coisas que ela fez de bom, todas as obras que ela construiu ao longo da vida dela, o legado que ela deixou dentro da família, para os amigos. Então, isso é o mais importante. Vai entristecer sempre. Sempre vai entristecer quando a gente lembra de um ente querido que partiu, né? Então, eu acho que o principal de tudo é se permitir sentir essa dor. E as pessoas ao redor se permitam acolher essa dor, né? Deem espaço para essa dor aflorar, para essa dor poder ser sentida sem julgamento, sem represália, sem deboche muitas vezes, né? Ah, mas já faz 30 anos, aquela vozinha, né? Ai, perdeu o marido, já faz 30 anos que ele morreu e ela ainda chora. Ela vai chorar sempre. É o amor da vida dela.
Deixa.
Né? Deixa ela chorar. Né? Abraça a avó. Né? Vamos ver foto dele então. Entende? Honrar a vida dessa pessoa. Né? E lembrar assim, ó, o ente querido, ele leva muita coisa da pessoa que fica viva. Né? São memórias que o morto também leva. Porque ele leva o abraço que ele nunca mais vai dar. Ele leva o cheiro que eu nunca mais vou sentir. Ele leva a comida que eu nunca mais vou comer. Né? Então, isso tudo é muito importante. Da gente entender e validar esse sofrimento. E permitir que a pessoa possa sentir.
Eu adorei esse papo. Eu queria que a gente pudesse ficar aqui até que não ficasse mais nada a ser esclarecido. Eu te agradecer muito. Eu ia dizer, nos últimos dias eu tenho convidado os entrevistados que vêm aqui para voltar logo, porque são assuntos que fazem parte da vida de todos nós. Ninguém fica fora, né?
Todos vamos morrer.
Uma hora a gente vive isso, e é interessante nós observarmos assim um ponto de vista não, alguém que conhece o assunto, poder retirar de nós algumas amarras, né, pensar um pouco nessa plástica que você falava antes do nosso cérebro, né, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e que a gente tem condições, sim, né, de pensar diferente, de sentir diferente, mas o mais importante é saber que podemos contar com profissionais como você. Você atende aqui em Marau, né?
Sim,
Cristina. Aqui. Quer deixar algum Instagram, algum telefone?
Não, acho que eu prefiro não, né?
Deixa o pessoal assim, também
o pessoal que
procura,
tiver interesse,
né?
Interesse, daí pode entrar em contato
contigo. Pode entrar
contigo.
Em contato conosco, sim. Tá. Eu queria ter mais tempo também para contar a história da tua avó, então quem sabe na próxima a gente conta.
Tá bom.
Tá?
Certo.
Obrigadão.